step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
A situação na Venezuela se agrava a cada dia. Já são 2 meses de protestos nas ruas do país depois que a Suprema Corte tomou uma decisão que restringiu o poder da Assembleia Nacional. Nesta quinta-feira, o número de mortos nas manifestações chegou a 75 e a última tragédia chocou o país. Davi Valenilha, de 22 anos, foi morto com um tiro no peito por um policial da Guarda Nacional Bolivariana. As imagens foram registradas por canais de televisão e circularam nas redes sociais. O Ministério do Interior afirmou que o sargento envolvido no incidente foi preso e será julgado. O pai do jovem disse à imprensa ontem que foi no passado chefe de Nicolás Maduro, quando o atual presidente era motorista de ônibus. Ele disse o seguinte: eu não quero pedir justiça porque essa palavra é usada demais, mas eu quero que as coisas não permaneçam como estão, Nicolás. Meu filho não era malandro, ele era um estudante. Nicolás, por favor, eu sou o Davi, seu chefe. Amigo, você era uma pessoa muito focada. Está em suas mãos esclarecer o que aconteceu. O país está chocado com tudo o que aconteceu e nós vamos falar agora com o coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, especialista em América Latina, o professor Alberto Pfeiffer. Professor, bom dia.
Bom dia.
É uma questão que é muito difícil de se resolver, é a questão da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro disse nessa semana que não vai aceitar pressões internacionais. Qual é o caminho para a solução no país, desde que não tenhamos aí um derramamento de sangue, né?
A Venezuela já está num processo de enfrentamento, de derramamento de sangue. Nós podemos caracterizar a Venezuela como um país em guerra civil de baixa intensidade. Baixa intensidade porque a oposição dispõe de armamentos de baixíssimo potencial ofensivo. Mas a população, ou uma parte dela, está nas ruas de modo constante e permanente há mais de 2 meses, exercendo uma pressão sobre o governo tem uma parte da população que o apoia, essa parte da população o apoia baseado nas benesses que o governo distribui a essa parte da população e se mantém essa conflituosidade com essa repetição de cenas de violência, mortes. Então nós podemos sim pensar que a Venezuela está num processo de guerra civil, mas repito, de baixa intensidade. O que a comunidade internacional pode fazer? A comunidade internacional pode condenar, pode repreender, pode dizer que as coisas estão erradas na Venezuela. Mas, de fato, a comunidade internacional tem muito pouco o que exercer em termos práticos. O processo constitucional venezuelano, com todas as críticas que se pode ter a isso, vem sendo mais ou menos respeitado. Respeitado dentro de uma latitude constitucional quase que inédita, que aproxima a Venezuela não de uma democracia, mas de uma ditadura. E isso que nós estamos vendo, movimentos ditatoriais acontecendo lá com a cassação na prática dos poderes da Assembleia, né, do Poder Legislativo, uma multiplicidade de fontes de poder. Na Venezuela nós não temos um poder tripartite tradicional, executivo, legislativo, judiciário, nós temos outros tipos de poder, o poder das mesas da sociedade, enfim, há uma multiplicidade de poderes. E nós temos ao lado do presidente ainda a presença das forças armadas, que aí sim constituem o que se pode chamar do fiel da balança, né? Enquanto uma boa parte das Forças Armadas estiverem respaldando Nicolás Maduro e o modelo do socialismo bolivariano, o regime vai se manter no poder.
Agora,
Pois não.
Oi, professor, bom dia. Agora, há um detalhe, e algumas pessoas, já li algumas pessoas falando sobre isso, de um tal sufocamento, ou seja, quando os outros países começam a cortar e cada vez mais as relações e negócios e etc. com o país. É claro que a gente sabe que há aqueles aliados que vão se manter ali, mas em que medida esse sufocamento pode ser real e viável a ponto de estrangular essas ações do governo chavista?
É uma boa pergunta. Tecnicamente, poderia ser interposto com relação à Venezuela, seria um embargo, um bloqueio econômico. Mas, no caso da Venezuela, nós temos uma situação até bizarra, né? É o que você denominou de sufocamento, mas é um sufocamento invertido. Como a Venezuela passa por dificuldades econômicas extremas, ela não tem dinheiro para comprar bens, para pagar as importações. Então, não é que os outros países não queiram vender a Venezuela. É que, como a Venezuela não paga, eles não podem vender. Então, a população enfrenta processos de carestia, de falta de bens de necessidade básica, de fome, índices demonstrando que a desnutrição, a malnutrição e a fome estão hoje ocorrendo na Venezuela de modo endêmico. Então, não é o sufocamento dos países de fora impondo isso ao regime. Pelo contrário, é a Venezuela que impõe à sua população um sufocamento, um estrangulamento econômico e um sufocamento político-social, que redunda nessa tensão e nessas manifestações.
Bom, o senhor citou que as Forças Armadas são, nesse caso, o fiel da balança, nessa guerra civil venezuelana. Agora, as Forças Armadas que estão atuando nesta repressão que já deixou 75 mortos, podem, de fato, abandonar o governo? Há sinais disso, professor?
Por enquanto, não. A repressão, de fato, vem sendo feita pela Guarda Nacional, não é pelas Forças Armadas tradicionais, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, pela Guarda Nacional, que vem sendo o principal elemento de enfrentamento da população. Por enquanto, não há grandes sinais de que as Forças Armadas, uma parte expressiva, né, dos aparatos de segurança, se afastem do governo. E aí há indícios de contravenções, de favorecimentos muito sérios. E aí, sim, eu acho que a gente tem um espaço até para uma interferência internacional. Não faltam relatos do envolvimento de elementos ligados ao governo em atividades ilícitas, contrabando de bens, de importações, tráfico de armas, tráfico de drogas. Então, aí sim, eu acho que nós temos um caminho que justificaria uma intervenção, uma ação mais efetiva de países outros, né? E aí, principalmente, eu creio que falte uma atenção ou uma atuação do governo dos países próximos, vizinhos, né? Notadamente Colômbia, Brasil, em menor escala, Guiana. São os três países que têm fronteiras territoriais com a Venezuela, são os três países que sofrem os efeitos dessa crise aguda na Venezuela, porque as pessoas, populações, começam a migrar, vão para esses países, e nós temos no caso de Roraima, por exemplo, uma pressão populacional grande, tanto de populações urbanas como de indígenas que saem das reservas venezuelanas e vêm para o Brasil. Isso exerce uma pressão sobre serviços públicos, exerce uma pressão sobre segurança pública, e aí haveria uma justificativa para os países pelo menos demonstrarem que não vão cuidar dessa externalidade, agora, né, desse assunto, exigindo do governo venezuelano medidas.
Professor, mas a situação brasileira também é grave. Nós vivemos uma crise política muito grande. É claro que não se compara na guerra civil de baixa intensidade, como você falou, da Venezuela. O Brasil tem, nesse momento, condições de fazer uma pressão contra a Venezuela com uma crise política tão grande?
Não sei se o Brasil sozinho teria condições de ter a legitimidade. O Brasil pode dizer, olha, tem um fluxo de imigrantes que nós não esperávamos, vindo da Venezuela, nós temos que acolher essas pessoas, dar a elas atenção de saúde, dar a elas alimento, guarida, providenciar um lugar para elas ficarem. É uma conta a ser paga, tem que ser paga pelo governo venezuelano. Isso é uma hipótese. A outra hipótese é dizer, junto com essas pessoas, está vindo uma série de ilícitos, tráfico de pessoas, tráfico de armas, drogas. Nós queremos que o aparato de segurança da Venezuela tome conta disso. Se não tomar conta, nós vamos tomar dianteira nisso e cuidar para que esses delitos não aconteçam vindos da Venezuela para o Brasil. E o terceiro plano que o Brasil poderia atuar, e creio que sim, apesar da nossa crise doméstica, o governo tem condições, sim, de atuar no plano internacional, em particular num evento que causa efeitos no território brasileiro. Essa questão aqui, a gente não está falando do Brasil intervir num terceiro país ou pedir para que haja uma modificação do status quo num terceiro país, porque ele acha que as coisas estão erradas lá naquele país. É porque tem efeitos no Brasil. O Brasil sofre os efeitos diretos disso. O Brasil, repito, a Colômbia e a Guiana, mas principalmente Brasil e Colômbia. Então, esses países dizem, nós estamos sofrendo efeitos da desordem venezuelana. Então, algo precisa ser feito. Aí, as instâncias para que isso seja feito. Temos a UNASUL, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a própria ONU, a Organização das Nações Unidas. Ter as instâncias para exercer essa pressão política e econômica sobre a Venezuela. Mas, repito, a configuração de uma infração à ordem constitucional é muito tênue no caso venezuelano. Ainda não se conseguiu fazer isso. Todas as vezes em que a Venezuela foi chamada a se explicar, as explicações, de alguma maneira, foram minimamente satisfatórias. Então, não há juridicamente o que fazer. Há, sim, uma possibilidade, que é apoiar, do ponto de vista da sociedade civil, as forças de oposição, para que elas exerçam uma pressão cada vez maior sobre o regime de Nicolás Maduro, que levem a um rearranjo do calendário político e que sejam novas eleições o caminho para que o governo seja retirado de lá. Mas, pelo visto, Nicolás Maduro vai usar de todas as artimanhas e todos os expedientes para permanecer no poder. Então, sinceramente, o caminho para a Venezuela hoje é o caminho da continuidade da crise, do aprofundamento da carestia, da intensificação desses conflitos que podem levar a um desenlace trágico. Quer dizer, em algum momento ter uma mortandade muito grande ou ter ou que a oposição se arme e aí entre-se num conflito realmente drástico, né? Em que a intensidade dessa guerra civil, que de fato já acontece, cresça e aí você tem uma situação que exige a intervenção de forças externas, né?
Muito bem.
Mas
nós...
a gente gostaria, mas enfim...
É. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com o coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, professor de Relações Internacionais, especialista em América Latina, professor Alberto Pfeiffer. Obrigado, professor. Bom dia. Bom final de semana.
Obrigado. Bom dia a todos.